Audiobook grátis apresenta Acordar, e pôs-se a olhar para ele num êxtase. Há de ser formoso, há de ser amado. Virá. Um dia em que o solicitem outros amores, em que a paixão de uma mulher o atrai a ponto de esquecer-me. O sacrifício que eu faço, as dores que sofri, as forças que eu exgoto amamentando. Tendo-o ao colo, perdendo com ele as noites. Serão coisas ignoradas, ou de que ele não faça. Senão uma ideia inconjeta. Meu filho. Como eu. Já tenho ciúmes dessa outra que lhe há de absorver toda a intensidade do seu afeto. Mas não. Ela será toda meiguice e amor, ela ajudar-me-á. A fazê-lo feliz. Ele é inteligente. Ele terá. Mesmo um talento notável. Será grande e será respeitado. Chegará aos cargos mais altos. Meu filho. Como ele é inocente. Como ele é puro. Qual será o meu orgulho ouvindo chamaremo-o, senhor doutor. E vendo o deputado, a falar nas câmaras, com muita nobreza e distinção, correto, simpático e justo. Depois. Sexto. Chegar a ser república, como andam a dizer por aí, por que não será meu filho presidente? Neste ponto os olhos da pobre mulher lampejaram de alegria, as suas grandes pupilas verdes tornavam-se verdadeiramente luminosas, atravessadas por uma alegria ofuscante, como se a sua alma fosse um intenso foco de luz. Presidente. Presidente. Sim, ele será. Presidente. Quando passar pelas ruas toda a gente, o cumprimentará e os ministros, fardados e veneráveis, curvar-se-ão cantando-lhe como respeito. Devido a um superior, nos grandes salões de um palácio onde ele habite, terá carros luxuosos, cavalos e criados. A sua voz abrir-se-ão as prisões, os hospitais, os asilos, todos os edilícios. Onde a desgraça more. Clemente, consolará-os. Tristes, levando-lhes no seu conselho ou no seu perdão a esperança e a ventura. As mães alirariam. Flores a seus gestos moços saudá-o alegremente e as crianças cantarão vinos agradecendo a sua proteção, o seu amparo, a sua simpatia. A todos os recantos escuros descerá o seu olhar luminoso. Para cada chaga terá um bálsamo, para cada mágoa um consolo, girar a cada viste uma reabilitação. A cadeira de veludoc. Lhe destinarem em todos os lugares em que tenha de comparecer, quer seja um lugar de festa, quer seja um lugar de dor, será sempre cercada de flores, atiradas aí pela multidão compacta do Jeovo. Que o proclamará, unanimemente, o melhor dos homens. Sim. Meu filho será o melhor dos homens. Triunfante, poderoso, altivo, belo, adorado. Há de levar-me pelo braço, a mim, velha, caneada, tremula, e dirá à vista de toda a gente, sem se envergonhar da minha figura nem da minha ignorância. Esta é minha mãe. Maior que a costura do arsenal caíra no chão, a visionária mulher tinha lágrimas nas faces, lágrimas de júbilo que aqueles pensamentos lhe davam. Nervosa, histérica, doente, deixara-se embalar de tal maneira pelas doiradas chimeiras daquele sonho irrealizável, que eu julgava já exequível, certo. Voava pelo azul de sua fantasia, quando ouviu na escada os passos irregulares do marido, batendo nos degraus com a sua perna de pau. Correu a abrir a porta. Zero homem entrou carrancudo, confessando logo a queima-roupa, estar sem emprego. Implicâncias e queixas de um fiscal. Guardava as explicações para o outro dia, estava cansado. Deitou-se e adormeceu. A esposa, arrefecida, gelada por semelhante notícia, voltou para a costura, duplicaria o seu esforço, faria serão até mais tarde, talvez toda a noite. No entanto, o relógio cansado ia batendo, uma, duas, três, quatro, até a 12ª. Pancada da meia-noite e no bercinho de Vime. Dormia regalado o futuro presidente, com a cabeça enterrada na almofada e as mãozinhas papudas espalmada sobre a colcha de cor. Doutor Paula Guedes, muito velhinho, sumido entre os almofadões do seu grande leito de peroba, com os pés aquecidos por uma botija de água quente, a camisola de flanela bem abotoada no pescoço, delgado e rugoso como um galinho seco, as mãos mirradas sobre a colcha de lã, a fronte já tocada de uns tons da amarelidão cadavérica, os lábios murchos sob o musgo branco do bigode queimado, as pálpebras descaídas, mal ouviu a neta dizer-lhe que havia ali um ofício dirigido a ele, sentiu logo um calorzinho entrar-lhe na alma fria. Ainda não o tinham esquecido. E, com um fio de voz fragilíssimo, reclamou logo, os meus óculos. Postos os óculos, disse radiante, é do Instituto. E apalpava o papel grosso. Onde o dístico daquela corporação apjarecia centímetros letrinhas negras. A neta, em pé ao lado da cama, observava-lhe com espanto a mudança da fisionomia. As pálpebras até então fechadas em fina sonolência que parecia o ensaio para o grande sono, levantavam-se agora, deixando que das pupilas, há pouco amortecidas, saíssem novos lampejos, como mosquinhas loiras bailando no ar. Rum! Rum! É do Instituto. Ainda não me esqueceram. Sempre faço alguma falta. Todo o corpo do doente se movia sob a grande colcha felpuda, onde não faria menos volume o esqueleto de um menino de 10 anos. A neta ofereceu-se para a leitura. Não depois. Espera. Corre a cortina. A luz está má. Assim? Assim? A leitura começada foi logo interrompida. Rum. Rum. Abre a janela. Vovô, vamos ter chuva, há tanta umidade que nem parece uma manhã de verão. Não faz mal, abre a janela. Mas. Vovô. O doutor Paula Guedes, que tomara na véspera os sacramentos, como bom católico apostólico romano, todo purificado pela absolvição, rompendo a inércia dos seus 83 anos e daquela doença que o fazia tiritar de frio em pleno fevereiro, gritou em um falsete irado, abre a janela. A janela abriu-se. A araucária e os pés de camélia plantados perto de casa gotejavam orvalho para além nada se via, tudo era branco. Aqui na Tijuca estes nevoeiros de verão prognosticam dias formosos, disse o doutor com um sorriso, desdobrando o ofício. Era um convite. Pediam-lhe que fosse ele o orador na grande solenidade que o Instituto realizaria daí a um mês em homenagem ao tricentenário de Anchieta. Então é que o enxame das mosquinhas de ouro turvelinou doidejante. Meu Deus! O Instituto, o centro das grandes capacidades do país, dos nomes mais respeitados e queridos do Império e da República, aquele ninho de inteligências perfeitamente dirigidas, de ministros, conselheiros, marechais, historiadores e grandes homens de letras, precisava dele, do apoio da sua voz, do fulgor da sua ilustração? Que honra, que doce consolo aquele que lhe ia bater a porta nas últimas horas da sua vida, exatamente quando ele curtia a amargura de pensar que tinham há muito posto sobre o seu nome uma pedra ainda mais pesada do que a outra que botariam em breve sobre o seu corpo. Alvoroçado releu o ofício, passou a neta, ouviu-o ler de novo, mandou chamar a família U. Inteira, comunicou-lhe o sucesso, com ar rejuvenescido, contente lhe faria por aceder ao convite. Opuseram-se todos. Seria a sua ruína que dormisse descansado, sem atormentar a imaginação. Que se lembrasse dos conselhos do medito. Sê que mais isto e que mais aquilo. Falasse em J. Rally. Ele já nada ouvia. Escorregou nos seus travesseiros, fincou o olhar na cúpula do cortinado, e, nem mais palavra. Fecharam a janela, aconchegaram-lhe ao corpo mirrado as dobras da colcha, cerraram o cortinado e, chute, saíram em bicos de jazz. No seu grande leito, o doutor Paula Guedes, muito branquinho e enjeubado, de mãos de hostas, tal e qual como na véspera, quando a visita de Deus entrara no seu quarto, via desfilar o cortejo extraordinário dos grandes vultos da história. Galeiras a todos de ano singravam as ondas aniladas com rumo às terras formosas em que soavam a língua dos tupis e a língua dos guarãs. Zero, o espírito do velho doutor Guedes lá se remontou a 1553, sorrindo ao vulto pálido e severo do moço Anchieta, acompanhando-o de das secas negras e as montanhas pedregosas, vendo-o escrever os seus versículos sacros e arrebanhar crianças para as procissões. Começou então a pensar na coestruição do seu discurso. Dividiu-o em grandes períodos, com